bem-vindos. Este é o programa A Ciência Inspira-me. Hoje temos connosco Maria José Costa, Zita para os amigos, que se intitula como uma mulher do mar. Maria José é formada em Biologia, doutorada pela Universidade de Paris, investigadora do Maré e professora catedrática aposentada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem um percurso académico e de investigação notável, foi diretora do Centro de Oceanografia, integrou o Conselho Científico das Ciências do Mar da FCT e foi também presidente da Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas, de quem este programa, A Ciência Inspira-me, a Moneta é responsável por este programa, A Ciência Inspira-me. Durante a sua carreira foi também responsável por diversos projetos de investigação, é consultora do Livro Vermelho dos Peixes do Oceanário de Lisboa, publica em livros e revistas internacionais, foi uma das 100 cientistas homenageadas pela Ciência Viva, ganhou o Prémio Cientista do Ano em 2023, ganhou a Medalha de Ouro da Ciência da Almada e a Medalha de Mérito de Ciência 2020. Foi homenageada pela sua vida dedicada ao mar com o nome de uma nova espécie de peixe na ilha da Reunião, Samares Coste. Ora bem, Zita, muito bem-vinda aqui a este programa. Este programa, nós já gravámos 6 programas anteriores apenas em podcast. Este é o segundo programa de rádio e irá ter uma periodicidade de 15 em 15 dias. A Zita é agora a segunda pessoa a estar neste programa de rádio e eu costumo começar por uma pergunta que é: como é que foi o seu percurso de vida ou porque é que escolheu ser cientista, se é que escolheu ser cientista? O que é que na sua vida a motivou para seguir esta carreira?
Boa tarde, é um prazer estar aqui. Agradeço imenso o convite à minha sucessora, que está a fazer um excelente trabalho na Amonete. Foi uma boa escolha. E agradeço também o convite de estar aqui na Rádio Freguesia de Belém, que se sensibiliza por este problema da ciência e dos cientistas, o que é extremamente importante. É interessante porque, quando eu comecei, os meus pais achavam que eu deveria ir para a medicina e eu, obedientemente, fiz o primeiro ano de medicina, passei para o segundo, mas andava tristíssima porque eu gostava era de biologia. Só que biologia não era assim uma coisa muito bem...
Ao contrário de agora, não é?
Ao contrário de agora.
Agora diz tudo que tem bio.
Exatamente. E bio, atualmente, os prémios Nobel mesmo da medicina, muitas vezes são biólogos ou bioquímicos.
Exato.
E a maioria das vezes. Entretanto, depois mudei, apesar de ter feito até aqueles cadeirões todos, mudei porque eu fui sempre uma pessoa fascinada pelo mar. Eu sempre vivi em Almada, passávamos os 3 meses de verão na Costa da Caparica, eu aprendi a nadar com o banheiro, o banheiro, que era aquele senhor que ainda tenho uma fotografia de mão dada com o banheiro, com uma boia.
Passava o dia na praia, não era?
Passava o dia na praia e, portanto, realmente ia nadar até às embarcações que fazem a chavra, com os filhos dos pescadores que tinham a nossa idade, portanto era
eu ainda vivia ligado ao mar.
Vivia ligado ao mar. E portanto o mar, aliás, é uma frase feita, mas eu digo sempre aquele poema da Sofia, que quando morrer voltarei para buscar os instantes que não vivi perto do mar. Realmente o mar para mim é tudo.
Muito bem. E foi a primeira diretora do Maré, não foi?
Fui a diretora do Centro de Oceanografia, depois
Centro de Oceanografia, exatamente.
Deu o Maré. Fui, antes disso, fiz o doutoramento em Paris, porque na altura era difícil fazer cá, e lá ia de comboio com os imigrantes para Paris, depois para cá, ia normalmente com bolsa da Embaixada Francesa e davam-nos... pagávamos o avião de volta para cá na Air France, com medo que nós ficássemos lá.
Era ao contrário do que se passa hoje, hein? Exatamente.
Então, ir para lá, o mais barato era ir de comboio. Exato. Ali. E era muito, muito interessante aquele convívio.
Agora, digamos que essa viagem a Paris para fazer o seu doutoramento foi das primeiras viagens que fez pela ciência ou com a ciência, não é? Eu costumo perguntar sempre se as pessoas... O que é que lhe foi mais importante? Os passeios físicos que deu com a ciência, que todos nós damos, ou o passeio intelectual em que a ciência diariamente nos conduz, ou ambos?
Eu acho que foi ambos. Ambos.
Foi ambos.
Realmente, porque a possibilidade de conhecermos, na altura, Paris, inclusivamente até a nível de filmes, não se esqueça que estávamos... ainda era no fim da ditadura,
sim,
não é?
Sim, na década de 60, mais ou menos, não é?
Eu fui para lá Tive a sorte de ver aqui.
Foi para lá em 60 e...
Não, foi para lá em 70 e...
Ah, sim, já, pois, doutoramento, exato, exatamente.
Eu entretanto, tive...
Sim, mas estávamos a abrir-nos.
A abrir-nos, exatamente. Eu tive a sorte, de ver um projeto da Unesco para estuar o estuário do Tejo. E realmente estudar-se o mar, então na altura era impossível em Portugal, não havia capacidade económica. E eu aproveitava, saía com as embarcações no Mestre Costeiro e no Noruega, que ainda existe, e saía com eles e ia aproveitava, portanto, era-me tudo pago despesas de investigação.
Pois, pelo
menos. Eu era assistente, exato. Chamado assistente, que hoje
assistente,
que era
assistente estagiário, depois assistente, e depois assistente.
Primeiro fui monitor, assistente estagiário, assistente.
É uma carreira toda, eu também fiz isso tudo. Não é?
É chapa 5, não é essa carreira. Cinco, não é? E eu, entretanto, eu não vivia em Paris sempre, ia e vinha para Paris nas férias de Páscoa, nas férias do Natal, ia passar 2-3 meses a Paris e realmente era um fascínio,
claro,
imenso estar ali.
E cria uma ligação que é hoje cada vez mais usual e que é importante, não é? Que é a ligação em termos científicos com outras culturas, outros países, outros modelos, etc., não é? Também foi, com certeza, a imensos congressos apresentar trabalhos.
Imenso.
E isso dá uma bagagem científica e cultural muitíssimo interessante, não é?
Uma abertura imensa, uma tolerância para com o outro.
Para com o outro, exatamente.
Uma tolerância para com o outro, que às vezes não existe, porque as pessoas têm medo do desconhecido.
Claro,
isso faz realmente...
É aquilo que faz, como aquilo que se costuma dizer, a diplomacia científica é muito importante, não é? Porque a ciência torna-nos próximos de qualquer um, mesmo com uma cultura diferente, não é?
Exatamente. E eu estou convencida que a espécie que um colega meu francês, que é um etiologista famosíssimo, mais velho que eu, e tem amigo...
Traduza só a palavra etiologista aqui para os nossos ouvintes.
Uma pessoa que estuda os peixes.
Exato.
Este colega meu, que é um homem ainda hoje bastante ativo, apesar de ter quase 90 anos, e eu trabalhei com ele, eu era jovem, e ele apoiou-me imenso, e ao dedicar-me uma espécie de peixe, que é uma honra,
sim,
foi,
claro.
foi realmente pelo afeto, pela ligação, que ele depois também estudou aqui peixes da nossa zona, depois já ficámos amigos da família. É engraçado até este tipo...
Sim, claro, esse tipo de relacionamento que faz com que a pessoa ganhe uma abertura de cabeça também diferente, não é? Pelo contacto e pela necessidade de falar com outras pessoas. Portanto, posso dizer que acha gratificante fazer investigação. Quer dizer, eu acho que a investigação não é só aquilo que nós realmente... aquilo que nós estudamos, não é? Mas é o modo de estar na vida, não é? Tudo isto faz parte da investigação. E, portanto, acha gratificante? Foi uma vida cheia?
Muito, muito. Ainda continua a ser, porque eu não resisto aos convites. Eu tento controlar o máximo atualmente, mas é um facto, ainda júris. Às vezes eu digo sempre, eu não vou mais a júris, mas pronto, porque depois reclamam, não é? Como sabe melhor que eu, foi reitor, eu não fui.
Sim, sim, sim.
E portanto, tudo isto, mas continuo, depois de estar reformada, escrevi dois livros, um que eu acho que
é porque a cabeça não reforma, não,
não
é?
Reforma. E ainda bem que não reforma.
Ainda bem que não reforma, claro.
É um dos livros que escrevi, Os Peixes de Portugal. Durante 20 anos eu escrevi este livro e realmente só o consegui acabar depois. E acho que é um livro, passei modéstia, é muito importante. Eu escrevi
outros.
Mas este é muito importante para os estudantes. Aliás, esgotou, espantosamente, a segunda edição esgotou. E portanto, agora tenho de ver se tenho coragem de o renovar.
E também recebeu vários prémios, não é? O que é que significa receber um prémio? Outro dia vi alguém que me disse, não é tanto o prémio, quer dizer, não é o prémio em si, é pensar que o que fiz foi importante, não é? O que é que significa? É gratificante porque é reconhecido o trabalho, é só importante porque dá visibilidade ou é tudo junto?
Eu penso que é tudo junto, mas para mim é gratificante, é sobretudo gratificante. Eu fiquei, quando me telefonaram a dizer que eu tinha ganho o prémio Cientista do Ano, eu fiquei espantada porque nós cientistas nunca nos dão nada, que até davam um prémio monetário.
Ai, sim, exato, exato.
E eu até disse, mesmo não me dessem nada, eu fiquei tão feliz.
Exato,
porque
exato.
Dizer que não sei o quê. Não, é realmente, é gratificante, é reconhecerem. Mas acredita, o que é mais gratificante para mim e que acho que é mais importante de toda a minha carreira foi ter deixado uma escola.
Pois, exato, exato. Fale-me lá um bocadinho dessa escola que deixou.
É assim, é que há alguns professores que alguns professores foram brilhantes, e eu tenho caso disso na minha faculdade, mas não deixaram uma escola. E eu tentei sempre que os meus alunos de doutoramento fizessem coisas que não fosse só a continuação de mim própria, mas fizessem, nomeadamente, por exemplo, se queriam fazer uma coisa de peixe, mas imagino-me em genética, eu tentava contactar um colega estrangeiro, tenho doutorandos que fizeram comigo e com americanos, com ingleses, com franceses, e, portanto, a área de investigação alarga-se. E hoje em dia eu devo dizer que fico muito feliz de ver alguns ex-doutorandos, que um deles é catedrático na Universidade de Évora, e continuam a ser meus amigos pessoais, continuamos a...
Sim, eu acho que há uma diferença, não sei se está de acordo comigo, mas há uma diferença na forma como se orienta um doutoramento. Há quem orienta um doutoramento e queira sempre que as pessoas estejam debaixo da sua asa, e há quem oriente um doutoramento para dar asas às pessoas. São duas maneiras diferentes, não está de acordo? Eu acho
absolutamente,
que há, eu acho que há duas formas muito diferentes.
Eu, para mim, é dar asas às pessoas.
Claro.
Eu, aliás, se calhar até do ponto de vista de estar ali diariamente com as pessoas, eu não estava muito.
Claro, claro.
Mas dava asas às pessoas, delas poderem. Dava asas, dava integrar em projetos de investigação. E nós tínhamos muitos projetos de impacto ambiental, fizemos muitos projetos, nomeadamente o impacto da ponte Vasco da Gama,
sim,
o impacto
do
Alqueva,
sim, claro,
e portanto muitas desta gente, que continuam meus amigos e amigos muito próximos, muitos, eu digo sempre os mais velhos, eu envelheci com eles e eles cresceram comigo.
Pois, exato. Agora, como é que depois, apesar dessa carreira tão cheia e tão cheia de seguidores também, e de amigos, não é? De amigos na ciência. Como é que se dedicou durante algum tempo, um tempo que foi muito importante, à AMONET, ou seja, à Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, de que foi presidente e que renasceu um bocadinho, não é? Porque tem tido altos e baixos, não é? Acha que as mulheres não têm consciência suficiente para, enfim, para se dedicarem a sério a este problema da igualdade de género?
Eu penso que não é falta de consciência, às vezes é falta de tempo.
Pois, mas...
Mas, de qualquer maneira, devo dizer que a AMONET foi criada por um grupo de,
sim,
mulheres.
E a Zita estava nesse grupo.
Exatamente.
Exatamente.
Éramos um grupo de mulheres fundadoras,
sim,
com pessoas que já trabalhavam no género, que é o caso da Lígia
Amâncio. Sim, 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 sim.
E com a Rosa Paiva, que até deu uma AMONET, porque a AMONET é uma deusa egípcia.
Uma deusa, exato.
Uma deusa egípcia que superava a ciência. E foi
exato,
a Rosa Paiva
exato,
que
exato.
Desencantou este nome interessantíssimo. E na altura nós pagámos para fazermos. Tivemos de dar algum
exato.
Dinheiro, e não foi assim tão pouco.
Até para registar e para fazer, exato.
Mas
porquê
é que fizemos? Foi um grito de revolta.
Sim.
Foi um
pois.
Grito de revolta porque. Apesar de haver imensas cientistas mulheres na áreas da bioquímica, da química, da biologia, isso foi sobretudo na área da química, e depois entraram biólogas como a Rosa Paiva e eu, e outras como a Lídia, que era de estudos de género, mas o que aconteceu foi que nós, apesar de sermos muitas mulheres competentes, o Ministério criou um programa de avaliação dos centros de investigação e das universidades,
que
não havia
uma
mulher. Nós revoltámos-nos, fomos apoiadas pelas mulheres magistradas, que já havia um grupo, e aí fazemos a AMONET. Está claro que depois, embora tivesse pessoas muito prestigiadas à frente, a coisa morreu um pouco. Esteve a nossa colega, que morreu há pouco tempo,
a Ana Lobo,
que foi ótima, mas depois as pessoas tiveram à frente, pronto, não tiveram. Temos sempre muita coisa.
Tem que ser muita coisa.
Eu penso com medo.
É que é exigente a vida de académico e de investigação, que é as duas coisas normalmente, é muito exigente.
Eu
não é?
Penso que na minha vigência, o que foi importante foi recuperarmos os Exato. Sócios, recuperarmos a parte administrativa, e agora com a Ana realmente temos tido uma abertura maior.
Sim, eventualmente. Embora... Eu acho que este programa, e agradeço mais uma vez à Rádio Freguesia de Belém o facto de nos acolher aqui, que será muito importante, porque fala-se muito pouco de ciência em Portugal, não acha?
Fala-se muito pouco de ciência e muito pouco das mulheres na ciência.
Das mulheres na ciência,
porque,
exato.
Porque, repara, as mulheres na ciência hoje em dia, na área do marketing, é que eu conheço bem, a maior parte das doutoradas são mulheres, são excelentes, e por vezes quando chegamos aos cargos de topo é sempre, seja na ciência, seja em todo o lado.
Sim.
Porque nós também, se calhar, às vezes temos uma ligeira culpa de não nos pôr, quem, de não chegarmos
sim,
à frente.
Quem é que eu ouvi ontem um podcast de alguém que dizia que quando a convidaram para encabeçar uma lista, não era para a reitora, mas não sei se era uma câmara municipal, que disse que sim, porque acha que às vezes, muitas vezes, as mulheres, quando são convidadas, depois dizem que não, ou seja, não querem aceitar porque, não sei porquê, mas pronto. Acho que às vezes também pode acontecer isso, não acha?
Exatamente.
Não é?
Era isso que
estava
dizer,
a dizer, não é?
Exatamente. É isso, exatamente. Nós temos de chegar-nos mais à frente.
Pois, exato.
E eu penso que a Amanhã tem um papel importantíssimo.
Eu também acho muito interessante, quer dizer, eu acho que de uma forma equilibrada, não é? Porque tem que haver uma forma equilibrada, não é dizer que são só mulheres, não é? Não pode ser isso, mas de uma forma equilibrada, mas temos que nos ir afirmando, porque o género tem que estar transversal a tudo, e não há dúvida que ainda há aquela... Eu também ouvi isso outro dia, que é quando se fala das cotas, não é? Não sei se a Zita concorda comigo, mas eu ao princípio era totalmente contra cotas, não é?
Exatamente como eu.
Exatamente.
E agora acho que as
e agora
cotas
acho que portanto... não chegamos lá de outra maneira, quer
exatamente.
Dizer.
Exatamente, a minha opinião.
E não é uma questão de mérito ou não mérito, não é? É uma questão de sei lá, de começar a partir o muro, não é? Portanto, quer dizer, esta é a forma de abrir o buraquinho, depois a coisa irá, é. Não é? A coisa irá alargar-se, não é?
E cada vez mais, atualmente, com os problemas de, enfim, não resisto a dizer, a extrema-direita,
sim.
Que minimiza a mulher. E as mulheres não têm, há mulheres que não têm noção disso.
Pois não.
Há mulheres que não têm noção que
um
são minimizadas por extrema-direita.
Exato.
E cada vez mais é importante nós afirmarmos.
Sim, exato. Eu acho que o importante mesmo é a pessoa, é as mulheres afirmarem-se que, ou para terem consciência de que podem fazer tudo aquilo que quiserem.
Exatamente.
Não é? Essa é que é a questão,
as
não é? Não é isto ou aquilo
tudo.
Ou aquilo outro, não é? Tudo aquilo que quiserem. Mas e a ciência? Dá-nos essa maneira de estar na vida também, não é? Porque a pessoa aprende com a ciência, eu acho que mais do que é que nós aprendemos naquilo que estudamos, aprende-se a ter resultados positivos, negativos, analisar, pôr-nos de pé outra vez, insistir, não acha? Quer dizer, é uma constante, não é? Uma constante descoberta e uma constante necessidade de correção, muitas vezes, não é?
Isso também, exatamente.
É uma forma de estar, não é?
E há uma senhora que foi Prémio Nobel, que eu não me lembro o nome, apesar de ter o nome frigorífico, o coisa com ela, que trouxe até da Suécia, que diz que... Eu, quando escolho as pessoas, não me interessa o género, só me interessa, mais
exato.
Ou menos, que faça boa ciência.
Exatamente.
Quer dizer, o género não interessa.
Exato.
E isso é importante.
E, hesitamos, a questão com que nós costumamos acabar é esta, que é, o que dá o nome ao programa, que é, portanto, concordará comigo que, na realidade, a ciência inspira.
Inspira imenso. Não só inspira, é gratificante.
É gratificante, sim.
É gratificante. Eu lembro-me de uma vez estar ao telefone, muito entusiasmada que ganho um projeto, e a minha filha que estava ao lado disse: ah, eu nunca devia estar tão feliz connosco.
Sim, eu também me lembro. Eu fiz muita cromatografia e lembro-me que quando eu fiz a agregação, os meus pais foram ver. Eu finalmente projetei alguns dos cromatogramas que tinha, não é? E falei o pico, não sei o quê, e o meu pai no fim disse-me assim: finalmente isto foi para a agregação, ah? Finalmente percebi o que eram os picos. Exato. Pronto, porque a pessoa fala muito entusiasmada dos resultados que está a ter, não é? Isso é muito interessante. E pronto, eu agradeço-lhe imenso. Não sei se quereria acrescentar mais alguma coisa.
Não, foi um prazer e é interessante verificar que com a Presidenta Amoneta eu estou de acordo em quase tudo.
Também, pois exatamente, claro, obviamente. Aliás, a Zita é Vice-Presidenta Amoneta também.
Ainda sou,
exatamente.
Mas faz muito pouco.
Tudo bem, mas é importante. Eu queria só agradecer também aos nossos ouvintes. Eu espero que tenham em atenção que o programa é de 15 em 15 dias na Rádio Belém e depois será mais tarde, aparecerá também em podcast. E aconselho todos a ouvirem estes programas e ouvirem também os podcasts que já gravámos anteriormente. Muito obrigada Zita mais uma vez e um agradecimento especial à Rádio Belém.
Muito obrigada também à Ana e à Rádio Belém. Obrigada.